The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Hoje recebemos no camarim Tiago Nacarato a propósito do lançamento do seu novo disco Não Sabia o Desamor. Mas a conversa não ficou por aqui. Relembramos o início da sua carreira, as digressões pelo Brasil, falámos de hobbies, do que mais gosta de observar quando não está a fazer música e até ensinou a fazer o churrasco perfeito ou não tivesse ele profundas raízes no Brasil. Isto e muito mais em dois dedos de conversa no camarim desta semana. Camarim. Música antes dos palcos. Hoje recebemos no camarim o Tiago Nacarato. Tiago, bem-vindo. Obrigado por estares neste nosso humilde camarim. Olha, antes de irmos para conversas mais profundas, eu tenho uma curiosidade muito grande. Sabes, todos os grandes artistas têm sempre algumas manias com pedidos exclusivos para o camarim.
Sim.
Tu tens assim algum pedido maluco às organizações dos eventos para teres no camarim?
Eu peço normalmente 1500 M&M's azuis só.
Só azuis?
Só azuis.
E tens 1500?
Tem que ser 1500.
E como é que tu conferes que estão lá esses 1500?
Mais ou menos o tamanho do vaso.
Ah, é? Já levas a palestra.
Sim, sabes, porque se não for isso, eu sei que eles não meteram as colunas certas que eu pedi, que não têm o microfone certo.
Mas é muito por aí, curiosamente. Os artistas têm estas, às vezes, pequenas extravagâncias, porque se cumprem aquilo, então está tudo certo no palco.
Exatamente.
Vai tudo correr bem, não é?
Sim, mas eu não. Agora, para desmentir um bocado, não tenho mania nenhuma.
Não, nada, não há nada. Não tens uma marca de bebida que gostes de ter
nada,
ali?
Nada, nada. Aguinha.
Aguinha?
Claro, gosto assim, tipo, um vinhinho às vezes é bom. Assim,
convém, não é? Para... Deixa-me, se calhar não sabes, mas nós já falámos disto há uns tempos atrás. Nós tocámos com a Ivete Sangalo, tu antes, eu depois. Um dos pedidos da Ivete Sangalo foi um sofá de pele branca,
okay,
completamente novo para o camarim,
okay,
e um leitão. Deixa-me dizer que o leitão.
Um leitão inteiro.
O leitão inteiro, que era deste tamanho. O sofá, não sei o que é que lhe aconteceu, mas o leitão ninguém lhe tocou.
Não.
E tu foste embora.
Não me acredito.
Sobrou para quem lá ficou.
Não me acredito. Aí tu, depois de tocares, foste lá.
Claro, claro. Obviamente que sim, sabes que tocar dá fome.
Pois, exato.
E estar aos pinotes em cima de um palco.
Foi uma honra incrível abrir o... Foi no Crato, não é?
Foi no Crato, há uns anos. Olha, mas agora coisas mais sérias. Como é que começou esta tua paixão pela música, pela guitarra? Como é que tu te agarraste a isto?
Olha, eu sou filho de músico, né? Então,
claro,
a paixão pela música surge no berço, quase, né? Eu, em minha casa, eram violões ou violas, né? Como
costumam
dizer aqui. Por toda a parte, música quase sempre. Então era quase inevitável que eu fosse sentindo alguma atração pela vibração das cordas da guitarra, né? Eu experimentava, tocava só numa, brincava com aquilo. E acho que o bichinho nasce aí. Depois há uma rejeição também natural daquilo que são os nossos pais, não é? Porque nós queremos a nossa independência. Parece que ali no início da adolescência, pelo menos comigo foi assim, rejeitei um bocado essa ideia e segui mais sonhos, tipo como jogar futebol, outras coisas, tipo andar de bicicleta, essas coisas dos amigos, as relações pessoais, e ligava pouco a isso. Depois, aos 16 anos, o meu irmão, Bruno, que pelo facto do meu pai se separar da minha mãe, assumiu uma personalidade paternal em relação a mim. Alguma coisa, eu levava demasiado a sério o meu irmão Bruno. Hoje em dia estamos tipo na fase mais irmãos, e antigamente não era assim. E
ele era o teu paizinho.
Ele era o meu paizinho, ele tinha assim uma coisa, havia uma tensão qualquer no ar. Mas lembro perfeitamente que eu inscrevi-me com 15 anos, inscrevi-me em aulas de canto, e com 16 ele deu-me uma guitarra. Eu senti aquilo como se fosse, calma, peraí, alguma coisa de especial aconteceu aqui, para ele me dar uma prenda daquelas com aquela importância, com toda a história que que vinha a acontecer, não é? O meu pai ser músico, eu em aulas de canto e tal. E a partir daí foi, entreguei-me a 100%, desde os 16 até agora, que não parei assim de.
E a dada altura, resolves participar num concurso de talentos, o The Voice Portugal, em que nem sequer vais à final.
Pois
como
é.
Tu te metes nisso?
Engraçado, porque toda a gente acha que eu ganhei a coisa, né? Tipo, não, ganhaste, eu fico caladinho. Fico
claro, mas é que tu foste eliminado ainda por cima numa prova. Na prova ao vivo, não foi? Que tu, não foi numa prova ao vivo. Eu andei a ver coisas tuas daquela altura.
Sim.
E tu foste eliminado assim de uma forma meio palerma.
Não sei, é assim, ainda outro dia estávamos a falar disso, né? Por causa da que a Marisa deu uma percentagem muito grande ao Tomás Adriel. E eu realmente não percebi na altura, achei demais. Mas depois conversamos e ela disse-me que queria que ele ganhasse, então tinha que mostrar toda a sua devoção a ele e tal. Mas acho que isso tem pouca importância para aquilo que é a magnitude da vida, né? Tipo,
é isso mesmo.
Foi só uma fase.
A grande parte dos vencedores destes concursos já ninguém se lembra deles. E tu estás aqui.
Mas eu gosto muito do Tomás Adrião, acho que ele canta.
Claro que sim, sim. Não, sem tirar mérito a ninguém.
Claro, claro.
Mas, enfim, existem preferências. Posso ser as minhas. Olha, entretanto, tiveste aventuras com a Orquestra Bamba Social, com grandes concertos, com um balanço diferente. Havia ali muito samba na alma daquele grupo. E a partir daí, entraste numa área mais tua, mais pessoal, com dois discos já lançados em nome próprio, dois discos muito bons. Entretanto, e deixando há bocadinho, estávamos a falar disso ali nos bastidores, há uma música de um deles que eu adoro e continuo, e cada vez que toco, indo hoje de manhã, eu toquei, dá-me arrepios, que é o Matriz.
Ai,
portanto,
que
quem não conhece, aconselho toda a gente a ir ouvir o Matriz. Mas, de resto, todos os dois álbuns que já existem do Tiago, assim como um outro que ele tem a parceria com um músico brasileiro, o Kainan Cavalcante, que também já falámos há uns tempos sobre esse disco, que é um disco absolutamente brilhante, que cruza ali as sonoridades dos dois lados do Atlântico.
Claro.
E o Tiago tem pais brasileiros, como ele já afirmou, e umas redes muito profundas no Brasil. Este disco com o Tiago foi uma experiência diferente para ti?
Qual?
Com o Tiago, com o Kainan.
Foi com o Kainan. Foi uma experiência muito peculiar, porque nós tivemos dois dias para gravar o disco e nós nunca tínhamos tocado juntos, a não ser em São Paulo, num concerto em que ele faz uma participação. Mas, ou seja, nós tínhamos estado cerca de 4 a 5 horas juntos. Ele vem para Portugal, o Miguel Camelo sugere que nós gravássemos alguma coisa juntos. Eu, ok, mandei mensagem. Enquanto ele está a vir, nós decidimos mais ou menos o repertório, ensaiamos em minha casa para decidirmos mais ou menos, e no dia a seguir gravamos tudo em dois takes, três takes, estava cá fora.
Chama-se Beira-Mar ao vivo.
Beira-Mar ao vivo. Então, assim, foi uma coisa. Ainda por cima, ele é um músico de um patamar muito elevado, né? Então a responsabilidade para mim era muito grande. Então tem um lugar muito especial para mim esse disco, em que nós vamos revisitando temas clássicos da música brasileira, né? E fazemos uma dedicatória também ao João Gil e cantamos Perdidamente.
Perdidamente. Disco esse que te levou para uma turnê muito interessante também.
Sim. Maravilhosa. Fizemos aqui o Maria Matos e a Casa da Música, ambos esgotados. Depois esgotamos também Madrid, que foi a minha primeira vez em Madrid. E foi muito interessante. Fizemos Barcelona, fizemos várias cidades que eu agora já não me estou a lembrar. Santander, fizemos Rijon.
Tiveram em Inglaterra também, em Londres.
Tivemos em Inglaterra no Jazz Café, tivemos em Roma. Muito lindo. Foi assim uma turnê também de 15 shows, acho que foi também o número de shows, não tenho a certeza. 15 a 16 shows, foi muito interessante.
O Tiago não tem parado, apesar de ter só agora o seu terceiro álbum. Ele há pouco tempo teve uma turnê do Brasil, teve-me a dizer também que desta vez conheceu o Brasil de les a les. Foram também 15 shows
também no Brasil, e que fizemos de norte a sul, né? Do Piauí, que era tipo uma sensação térmica de 50 graus, impressionante. A Porto Alegre, que é uma coisa que arquitetonicamente e mesmo o tom da pele das pessoas é mais europeu, uhum. É no sul do Brasil, é tudo muito diferente. Então o Brasil, como deves imaginar, com aquele tamanho, tem várias caras, né? Várias caras.
Claro, claro que sim, claro.
E eu consegui passar por muitas delas desta vez. Fizemos São Paulo, fizemos Rio de Janeiro, Recife, Salvador da Bahia, Porto Alegre, Ribeirão Preto. Fizemos Brasília também, que é muito, muito especial, né? Que é a capital.
Sim, sim.
E é bom porque a gente vai construindo amizades e relações. E fiz a turnê com o Diogo Duque, que é um trompetista português, mas que mora em Cabo Frio, perto do Rio de Janeiro. Então fizemos assim uma amizade muito bonita. E foi uma experiência maravilhosa, assim, sempre com um público muito atencioso e emotivo ao mesmo tempo. Atento, mas emotivo também.
Olha, e vieste do Brasil, sentaste, agarraste no violão e desataste a compor músicas para este novo álbum, que se chama Não Sabia o Desamor. Um disco que eu estive a ouvir com muita atenção. E é um disco diferente, muito introspectivo.
Uhum.
O que é que se passou aí nessa tua vida para olhares tanto para dentro, tanto para os sentimentos? Alguns cruz e fortes.
Sim. Acho que o assunto principal e o momento da mudança foi quando a minha avó partiu, né? Ou seja, Amélia, acho que é a música chefe do disco e que depois é a consequência de todas aquelas reflexões. Eu, quando escrevi Amélia, foi numa ocasião muito especial, porque eu acompanhei o processo de partida da minha avó muito de perto, né? Tive ali aquela semana no hospital e ela morreu de falência dos rins e tal. E quando chegou à altura do velório, a minha mãe pediu para escrever aqueles bilhetinhos que se encostam no caixão, uhum. E eu senti que aquilo era tão pequenino para agradecer o amor incondicional, o amor da dádiva e não da dívida que a minha avó me ensinou, sabes? E não consegui, fiquei paralisado, não escrevi nada. Depois houve a cremação do corpo e quando eu cheguei a casa e todas as vozes externas se silenciaram, eu finalmente consegui falar com ela e escrever alguma coisa que... do tamanho dela, sabes? Que ela, apesar de ter 1,50m, era uma pessoa gigante, que unia a família, que me ensinou mesmo o que é o amor incondicional. Então acho que meio que em conversa com ela fiz essa canção, Amélia, né? E a partir daí acho que mudou um bocadinho a perspectiva da vida e tive assim um bocadinho mais introspectivo e mais a questionar, assim, questionador. E então acho que essa questão de eu ser questionador e de tentar perceber já vinha de antes, mas acentuou-se agora. Então eu escrevi mais duas ou três, também pedi para a Luísa Sobral escrever uma canção, apoderei-me de uma canção do Diogo Brito e Faro do Faro, e a Picas também escreveu comigo para este disco. Então foi uma coisa assim, de músicas também antigas e músicas recentes que falam sobretudo sobre essa questão do desamor, né? Do desencanto. E meti-me nesse lugar mesmo, nesse lugar frágil de dizer que não está sempre tudo certo. E foi isso.
E são nove músicas a afirmar isso mesmo, que não está tudo certo.
São nove músicas, tipo, não está, nem tem que estar.
Claro, claro que sim. A vida é isto mesmo, não é? Umas vezes estamos em cima, outras vezes nem tanto, não é?
Sim.
E a vida, prega-nos algumas partidas. Essa da partida da tua avó,
uhum.
foi extremamente marcante e acordou-te para a situação. Entretanto, como é que nasceu musicalmente este álbum? Lembras-te como é que começou o processo? Tu, antes de mais, tu começas por escrever a letra e depois compor, ou vais compondo, agarras no violão, vais tocando e as palavras surgem depois?
Sim, eu acho que é uma conversa comigo mesmo. Ou seja, é uma conversa que eu estou abraçado ao violão e deixo-me livre, errante, para fazer algumas coisas. E quando alguma coisa que eu fiz de uma forma quase aleatória me prende à audição, eu vou brincando com aquilo, pergunta e resposta comigo mesmo. Sempre tenho o dictafone ali para gravar e ouvir e dizer se gosto ou se não gosto. É uma conversa muito constante, mas nunca é uma coisa separada da outra. Às vezes pode ser a melodia e a harmonia saírem já com um bocadinho de letra e elas continuarem e depois eu escrever por cima. Talvez seja esse o processo mais repetido assim na minha carreira. É, eu começo, por exemplo, esta aqui foi, comecei com o refrão, não é, da Amélia, né? Amélia, Amélia, sempre ali naqueles dois acordes e depois com alguns tiques também de composição, que são 10 anos, né?
Claro, claro que sim.
São mais até, de composição são bem mais.
As coisas nascem-te naturalmente já, saem-te assim sem grande esforço?
Há algumas coisas que sim, outras que não, mas sei lá, tenho alguma noção harmónica e sei mais ou menos que cor é que eu quero... que eu quero sentir ou que eu quero dar àquele...
Faz dentro das pinceladas no quadro.
Exatamente,
exatamente. A tonalidade que te vier à alma, no caso, às mãos no momento,
isso,
não é?
Isso, isso.
Olha, e tu para este disco foste buscar uma série de gente para colaborar contigo, se bem que este é um disco que dá mais importância às palavras do que propriamente às melodias, que todas elas são maravilhosas. O Tiago foi buscar alguns músicos interessantes. Tenho aqui um que me é particularmente querido, que para mim é o melhor vibrafonista português.
Olha,
um homem que é um experimentador nato,
bem,
não é só vibrafonista, porque ele toca tudo.
Toca muita coisa.
Meu Deus, o Eduardo Cardinho, é absolutamente fantástico. Mas não só o Eduardo, como vibrafonista, foste buscar uma arpista.
Essa é mais interessante de todas.
É?
Eu acho interessante isso. Ou seja, a Rita Rocha, né?
Sim.
Que é uma cantora que é uma musicista que toda a gente a conhece como compositor ou como cantora de canções pop, e ela veio tocar no meu disco harpa, né? E cantar assim de fundo umas coisas. Eu achei super bonito, achei lindo esse encontro.
Mas foste buscar estas pessoas tão diferentes para participar neste disco, que é que surgiu, passou pela cabeça?
Olha, essa é a história do Eduardo Cardinho. Assim, nós somos super amigos, né?
Tipo,
jogamos futebol juntos, FIFA por acaso acho que nunca jogamos, mas somos super amigos, né? Somos os dois, ele é de Leiria mas mora no Porto há muito tempo, tirou o curso na ESMA e eu era fã, e sou fã dele, muito fã, mas tipo na altura em que eu ia à Jam da ESMA ele era o ídolo assim daquele lugar.
Mas sempre muito fora da caixa. Por isso é que
sempre
eu achei muita graça
tudo,
a aqui com o Eduardo.
E ele gravou mais coisas no disco. Gravou também a paisagem, gravou lá uns synths e o baixo também. O que é que acontece? Mas essa história do Avesso, em que ele aparece a fazer um solo, é mais interessante ainda, porque é uma música do Diogo Brito e Faro, em que eu, foi na pandemia que gravei essa. Então cada um tocou em casa esses instrumentos. Isso que tu ouves aí é que cada um estava em sua casa. E eu ia fazendo uma surpresa, ou seja, eu recebi a informação do Diogo, que gravou o violão e o baixo. Depois eu fiz um take de voz por cima e acrescentei um acordeão do salsa, sem o salsa saber que era o Diogo que tinha gravado o violão. Sabes isso? E depois mandava para o Diogo, já tinha um acordeão do salsa. Falei, quem é que gravou o acordeão? Eu fui o salsa. Depois pedi o solo ao Cardinho, para toda a gente depois ouvir, cada um em sua casa, o resultado final. E foi interessante, porque ia recebendo as mensagens dele, ei, que fixe, não sei o quê, porque eles foram aos poucos compreendendo que estavam a fazer parte de um processo.
Foi camada atrás de camada, foi assim.
E foi a minha primeira mix, foi eu que mixei esse som. Estou muito contente. E esse disco também é um disco cheio de amigos também.
Engraçado.
Foi gravado no Porto, tudo no Porto, tudo com amigos, mixado, masterizado, está tudo...
O engraçado também é que, para além de tudo isto, é a primeira vez que tu assumes a produção do álbum.
A produção. Co-produzi também com o Zé Nuno dois temas. O single, o Há de Haver, e o Bonsai. Estavas a falar de Bonsais, a última canção é Bonsai. Que era para ter voz e não tem. Eu tirei, preferi ter no instrumental. Produzi com o Zé Nuno, que é um músico brilhante, que agora está a tocar a guitarra com a Marisa Lix, que foi meu guitarrista durante muito tempo. E é um puto dos melhores músicos que eu conheço. Assim, de longe, disparado. E tem 20. Eu acho sempre que ele tem 22, mas tem 26. E é muito brilhante. E ele co-produziu comigo esses dois. E depois o resto, sim, fui eu que produzi tudo. Yeah.
Falaste na Marisa Lix e és muito amigo do músico dela. Já agora já percebo porque é que a Marisa Lix, quando tu cantaste pela primeira vez, ela carregou de imediato.
Pois.
Não foi se ela, foram três júris.
Foram os três, não é?
Foram os
só
três.
O Anselmo é que demorou
que ficou
mais um bocadinho.
Reticente. Foi. Yeah. Então já havia ali cunha. Estou a brincar.
Não, por acaso não.
era demasiado.
Mas demos bem. E ela agora está a gravar um disco também só com músicos brasileiros, só com músicas de compositores brasileiros e não sei o quê. Acho que temos alguma afinidade a nível de escolha estética e musical.
Olha,
mais musical do que estética.
Entretanto, estão dois concertos já marcados para o próximo ano, para a apresentação deste disco. Dois concertos marcados para a apresentação, não será bem, porque seguramente
pois,
vais ter de concertos, antes. Então o álbum está aí e vão esperar pois até o próximo ano.
Tipo, não faz sentido, não é? Pois. Nós achávamos que sim, mas acho que não.
Não faz, a não ser que fossem todos para estúdio durante 6 meses e tivessem ali a fazer
não,
uma grande
acho
produção.
Que imagina, existe essa coisa de nós termos alguma vontade de partilhar esta ideia dos 10 anos de carreira. Estou muito excitado.
Já lá vão 10 anos.
Já vão para o ano só, né? Por isso eu posso nem 9. Chegar lá. Né? Não tem madeira aqui, né?
Tem, tem, ter... olha, madeira aqui.
Mas estava muito, muito contente de partilhar esta notícia de que vamos fazer o Coliseu do Porto. E digo vamos porque vou ser eu e toda a gente, basicamente, que participou nestes 10 anos de carreira. Quero muito que esteja comigo em cima do palco. E então estávamos com muita ansiedade e esquecemos de pensar como é que vamos fazer
promover
o concerto. E acho que vamos fazer, estava a pensar agora assim num jardim qualquer. Lá em casa, se me quiserem ajudar, podem ajudar a escolher o sítio.
Sim, se tiverem um jardinzinho assim,
um
ótimo, bem
situado. Um anfiteatro,
um
Gulbenkian, talvez.
Pois.
Eu gosto do jardim da Gulbenkian. No Porto ainda não sei, tenho que ver.
O Porto tem ali sítios lindíssimos também.
Tem. Tenho que ver. Mas vai acontecer, não
claro
se preocupe.
Sim, portanto, quando houver datas, o Tiago vem aqui dizer que as datas, quais são as datas. Mas bem agora mesmo. Tenho curiosidade com estes concertos dos 10 anos de carreira. O que é que tu já tens aí pensado? Porque isto é uma coisa, espetáculos de grande porte, basicamente, necessitam de uma maior preparação, uma produção mais cuidada. Já tens aí alguma coisa pensada para eles?
Sim, estamos a preparar já. Eu estou com o Yuri, que é um músico algarvio, que percebe daquelas coisas dos computadores, não sei o quê, para percebermos, para conseguirmos fazer com que soe bastante grande o concerto. Eu gostava que soasse bem, mas a nível de repertório acho que vai ser
tem
toda a minha trajetória.
Repertório.
Tem muita, vai ser as músicas principais da trajetória. Eu também até ao final do ano ainda quero lançar um disco que estou a gravar com o Marcelo Camelo, que vai ser tipo a antítese deste. Este assim bastante introspectivo, o outro bastante alegre. Ou seja, é difícil para mim saber o que é que vai acontecer nesse show, mas acho que vai haver uma retrospectiva da carreira.
Como se costuma dizer, o futuro só Deus pertence.
Exatamente.
É? Para quem acredita. Portanto, mas olha, assim, no imediato, o que é que tu pretendes fazer da tua vida?
Ora que bem, mas é uma boa pergunta.
Talvez ir beber um café a seguir.
Já pensei, talvez ser carteiro.
Carteiro?
Adorava.
Ser carteiro?
Assim, daqueles da rua que estão a distribuir.
Mas olha, cada vez, pelo menos na zona onde eu moro, os carteiros agora andam de mota.
Olha, também gostava. Se fosse de mota ou a pé.
Também não é mau.
Sim.
Mas cada vez se enviam mais e-mails. Acho que as caras. Eu acho que. Deixa-me cá ver. Eu estou a pensar nas cartas que recebo. Basicamente são as contas para pagar. E mesmo assim nem todas, porque algumas já vêm.
São más notícias, não é? O carteiro é só traz as más notícias.
É isso, basicamente é isso.
Não, mas eu acho que ainda há aquela cultura do pen friend. Conheces isso?
Uhum.
Então, eu era só esse carteiro.
Ah, pronto.
Só levava as cartas dos pen friends. Não sei, agora estou a pensar em tocar, né?
Claro, obviamente.
Estou a pensar em tocar. Tenho 2 concertos em abril, né? Que vou cantar pela primeira vez Sérgio Godinho. Interessante. Temos que arranjar esses concertos de lançamento do álbum. Tem um concerto que vou fazer num festival de jazz aqui com um quarteto incrível, com o Mapi no piano, com o Pitomba na bateria e com o Piti no baixo. E vamos tocar um repertório que gravei em Beira-Mar e mais algumas coisas. E para já acho que é isso. E depois talvez ser carteiro ou cozinheiro, não sei. Ou
cozinheiro? Não sei.
Cuidado com bonsais, como tu disseste.
Não, nós há instantes estávamos a falar aqui antes desta nossa conversa, estávamos a falar de câmaras desligadas e microfones fechados sobre particularidades, algumas pessoas que têm. E uma pessoa que tinha muitas tartarugas, que vivem muito tempo, enfim. E eu falei disto porque, a dada altura da minha vida, tive alguns bonsais, mas nunca, nunca duraram muito.
Que pena.
E tenho pena de não ter um bonsai que eu tenha criado com 30 anos, que imagino. Seria uma árvore deste tamanho já para esta altura. Eu tenho uma história. Eu não vou falar de mim, que estás aqui para falar de ti. Mas eu tinha uma coleção razoável de bonsais. Vivia numa moradia e eu, a dada altura, punha os bonsais na rua para apanharem os primeiros raios de luz e depois retirava-os nas horas de maior calor. Mas houve alguém que resolveu ir lá e pronto.
Meu Deus!
Tirar-me o trabalho que eu tinha com aqueles bonsais. Dava-me muito trabalho, então houve alguém que foi lá. E os mais interessantes assim. foram para outra paragem, não sei para onde. Mas...
Sim, eu tenho um amigo meu que faz isso também, o Tiago, o New Max do...
O New Max, sim, é sério.
O Tiago, ele tem bué bonsais. Ele faz essas coisas todas e cuida deles.
Dão muito trabalho.
Dão muito trabalho, mas ele gosta dessas
coisas. É preciso saber de jardinagem. Àquele nível, então, é uma coisa estonteante.
Ele faz isso.
Tu não tens nenhum hobby?
Eu tenho. Eu jogo padel, jogo futebol.
Isso não são hobbies, isso então, é desporto.
Ah, é desporto.
Isso é desporto. Isso óbvio, é uma coisa.
Mais óbvio assim de. Não, eu vejo a minha namorada a cuidar das plantas, eu gosto de ver. Gosto de ver.
Mas gostas de ver a tua namorada só quando trata das plantas ou gostas de ver a tua namorada?
Gosto de ver a minha namorada. Em geral, no geral. Mas quando ela cuida das plantas, dá assim uma coisa. Não sei porquê. Há um rasgo de luz que entra pela sala e fica muito lindo aquilo.
Não,
e eu lá debruçado nos meus pensamentos de como é que eu vou fazer o próximo plano, não sei o quê, e ela toda calma.
Não, desculpa. Olha lá para a câmara.
Estou a olhar.
Se virem bem, os olhos do Tiago começaram a brilhar quando ele disse isto.
Ah,
começou a falar da namorada. Houve dois momentos que foi quando falaste da tua avó e da tua namorada. Isso quer dizer alguma coisa. Diz muito sobre ti.
Que gosto de pessoas, né?
É, basicamente é isso. Mais de umas do que de outras.
Mais uma do que
já falámos aqui de várias pessoas e os olhos não brilharam tanto.
Claro, claro. Mas há pessoas mais importantes do que outras.
Claro, claro. Todas as pessoas são importantes na nossa vida, mas há aquelas que estão num patamar superior, não é?
Sim, sim.
É claro que sim. Mas é engraçada a forma como. Portanto, gostas de ver a tua namorada tratar das plantas. E vocês têm muitas
gosto
plantas
de cozinhar.
Para ela tratar. Gostas de cozinhar?
Adoro cozinhar.
Tripas à moda do Porto.
Sou o menino de fazer.
És?
É, cominhos de lá para cima, né?
Não sei fazer.
Pá, gosto de fazer altas caldeiradas, arroz de marisco, bife Wellington. É o que dá mais trabalho, bife Wellington.
Sim,
e depois não sei se é assim tão bom, sabes?
Mas porquê?
Não achas estranho?
Tens
a coisa que se dá, a importância que se dá ao bife
Wellington. Alguém a provar.
Não, já dei. Às vezes levo no Natal e sinto que, tipo, que está tudo bem feito, mas que não é a melhor coisa do planeta, bife Wellington. Não é? Tipo, sei lá.
Eu tenho essa opinião.
Uma picanha é melhor.
Eu tenho a mesma opinião. Além de mais, e a picanha dá muito menos trabalho. É só pôr sal e ir à grelha.
É.
Mas vamos continuar a falar de comida a esta hora da manhã.
Estamos a pensar
em ir comer qualquer coisa a seguir.
Bife Wellington.
Portanto, não só tens assim nenhum hobby. A música ocupa-te basicamente a 100%.
Nunca.
Quando não tens nada para fazer, agarras no violão e tiras um ou outro acorde.
Às vezes muito focado nisso, sim. Quase sempre, é isso que eu faço.
O que eu sugiro é que, bom, pelos vistos, o Tiago é bom cozinheiro, faz bife Wellington. Picanha também fazes boa picanha?
Picanha no churrasco, né?
Churrasco.
Ou não, mas no churrasco sim.
Mas aquilo tem de ser aquele ponto. Depende de cada pessoa. Há pessoas que comem a picanha demasiado cozinhada. O que
não pode ser.
Não pode, porque aquilo a carne fica rija.
Aquilo é assim: o truque é tu metes, fazes a.
O carvão, sim.
Está homogéneo, toda a parte demora algum tempo, né?
Sim.
Mas é muito importante que ele fique homogéneo em todo. E depois metes assim a mão. Ah, e cortas os bifes com dois dedos, né? De grossura. Ou pode ser um bocadinho mais fino, vai. Do que dois dedos. E metes a mão e quando. Se chegar a 5 segundos e tu tiveres que tirar aí. Tipo, contas até 5, mais ou menos, né? E metes o bifinho e quando sangrar de um lado, viras. E tacas o sal que quiseres.
Só pões o sal depois.
Só metes o sal depois.
Não pões antes.
Não.
Claro, porque fica a carne rija.
Tu vês.
Filho de brasileiro sabe tudo.
Pá, mas é uma arte, demora imenso a fazer o foguinho.
O mais aborrecido é isso mesmo, é o tempo que demora a fazer o fogo. É. E da música passámos, pronto,
então, perguntaste hobbies. Por acaso agora fiquei órfão de hobbies. Então paddle e futebol não é hobby?
Não, eu acho que não é desporto, não é? Okay. Quer dizer, pode ser considerado um hobby, o paddle, basicamente. O futebol também. Mas sim, okay. Aqui um desportista que tem como hobby precisamente o paddle e o futebol.
É tão gozado o paddle, não sei porquê, é tão fixe.
Eu por acaso gostava de experimentar, mas não posso, porque tenho um joelho que...
Ah, não vais.
Não, já nem correr posso.
Ei.
Mas lá está, aventuras de quando era miúdo por causa do rugby, mas pronto, são outros tempos. Olha, Tiago, foi um prazer enorme. Eu convido toda a gente a ouvir este novo disco do Tiago Nacarato, que é um disco absolutamente brilhante. Obrigado. Muito intimista, muito sério.
É muito sério,
é muito profundo. O disco chama-se, de resto o título diz tudo. Pois é, Não Sabia o Desamor. Ficaste a saber o desamor, Tiago, mas fizeste um belíssimo disco. Obrigado por teres vindo ao Camarim. É sempre um prazer estar à conversa contigo.
Obrigado.
Um grande abraço.
Obrigado. Abraço.
Tiago Nacarato.
Camarim, música antes dos palcos. Um podcast só com artistas portugueses, dedicado à música portuguesa, juntando todas as rádios da Bauer Portugal. Novos episódios sempre à quarta-feira, em todas as plataformas, com o genérico de David Fonseca. Hey!